Para conversar sobre 100 dias do governo Lula, já está com a gente Hugo Albuquerque, mestre em Direito pela PUC São Paulo, advogado e diretor do Instituto Humanidade, Direitos e Democracia. Bom dia e seja muito bem-vindo, doutor Hugo. Olhando do dia 1º de janeiro até hoje, dá para dizer que o governo caminha na direção que foi proposta na campanha?
Bom dia e bom dia aos ouvintes também. O governo ele caminha na direção proposta, mas ele enfrenta dificuldades porque, e elas são relativas a uma situação muito mais complicada, certamente, do que aquela que o presidente Lula encontrou quando ele assumiu a presidência pela primeira vez há 20 anos. Ele encontrou um país afetado por um quadro externo muito grave, com a guerra, vindo de uma pandemia global que mal tinha se resolvido, e um quadro interno muito mais complicado do ponto de vista, inclusive, da democracia, da defesa da democracia e das instituições. Além de toda a situação socioeconômica, o aumento brutal da fome, que tinha sido praticamente extinta do Brasil e retornou com muita força. Então, tudo isso compõe um quadro de desafios enormes.
Pois é, e aí entre esses desafios, claro, está a questão da economia, né? A gente teve aí polêmica com relação à taxa de juros e à conduta do presidente do Banco Central, expectativa também essa semana quanto à chegada do arcabouço legal lá no Congresso. Aí, diante desse cenário, qual que é a sua avaliação? O que, se pode dizer das medidas que têm sido tomadas para estimular o crescimento econômico?
Não resta dúvida que a taxa de juros ela se encontra demasiadamente alta. Esse é o consenso entre os principais economistas. Mas com a mudança do marco legal do Banco Central no governo anterior, o governo ele passou a ter pouca capacidade de interferência em relação a esse assunto e essa independência do Banco Central não foi feita da maneira mais adequada. O então ministro, presidente do Banco Central, indicado à época que isso era uma indicação política e o cargo fazia parte do governo, continuou no cargo, uma vez que a presidência se tornou autônoma. É consensual que isso não foi a melhor maneira. Isso criou um quadro, ao meu ver, anômico de um ministro do governo anterior que permaneceu no governo atual. E, ao mesmo tempo, é certo que a taxa de juros no Brasil ela está mais alta do que ela deveria estar, por mais que o quadro internacional demandasse. Por outro lado, o arcabouço é um esforço no sentido de manter a austeridade, conforme é exigido pelo Congresso e por esses atores financeiros, inclusive o Banco Central, mas é um tanto quanto delicado. Então, o governo ele tenta chegar num parâmetro intermediário entre o que era o teto, foi uma política que caiu por si próprio diante da pandemia, diante da realidade prática, e tenta criar alguma coisa nova que agrave a gregos e troianos, o que é difícil, porque tem recebido críticas de ambos os lados. Na medida que lembremos, os primeiros governos Lula, os dois primeiros mandatos, foram marcados por uma enorme disciplina fiscal e não havia nenhum tipo de teto, nem nenhum arcabouço. Então, esse tipo de medida surge na esteira de uma exigência do mercado financeiro. E o governo ele tenta criar um mecanismo que atenda essas demandas e não engesse por completo. E, ao mesmo tempo, isso precisa ser aprovado num Congresso que tem uma composição heterogênea. Então, o desafio aí é garantir o investimento público na medida do possível. Evidentemente, o arcabouço é melhor do que o que foi estabelecido no governo Temer em relação a contingenciamento, mas ele sofre algumas críticas razoáveis e sensatas na direção de que se algo parecido tivesse sido implementado no primeiro governo Lula, o investimento público teria sido menor. Será que teria sido necessário fazer algo do tipo, haja visto que o primeiro governo Lula, sem teto, sem arcabouço, cumpriu qualquer meta possível e imaginável de disciplina fiscal? De todo modo, é um compromisso, um tipo de pressão que é externa ao governo. E vamos ver o que vai acontecer no Congresso. A tendência é que o arcabouço seja aprovado. Por um lado, ele garante alguma estabilidade, por outro, ele mantém uma política de redução de investimento. No primeiro momento, diria, uma evolução, mas ainda vai precisar de ajustes ao longo do tempo.
E a gente vai acompanhar as discussões lá no Congresso, né? Ainda mais que a gente sabe que o texto que entra normalmente não é o texto que sai. Agora, olhando daqui para frente, quais são as pautas que devem ser prioridade, né? Qual o olhar que o governo deve ter a partir de agora?
Eu acredito que a grande pauta é a economia, que a sociedade civil exige, por tudo que aconteceu no Brasil nos últimos anos, em matéria de fome, em matéria de degradação social, de degradação do aparato público e como isso repercute na vida cotidiana das pessoas. Isso exige um esforço de reforma e reconstrução do Brasil internamente, dos seus marcos legais, instituições econômicas, mas também uma ação do Brasil num cenário externo muito grave. Quando o governo ele se coloca em questões internacionais como essa guerra que ocorre tão longe do Brasil, mas interfere diretamente na nossa vida. Um outro ponto central é a questão de política de preços da Petrobras. O governo sabe que ele vai ter de enfrentar essa questão tão logo, porque a maneira como a política de preços de combustíveis foi desenhada no governo Temer, ela consegue gerar inflação e reduzir o crescimento econômico ao mesmo tempo, gerando ganhos para uma parcela muito pequena da sociedade, que são os acionistas da Petrobras.
Muito obrigada pela sua entrevista. Um ótimo dia para o senhor.
Imagine, um ótimo dia.